Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Bem Viver, Uma Oportunidade para Imaginar Outros Mundos, de Alberto Acosta. É um ensaio de crítica política, econômica e civilizatória que discute o bem viver como alternativa radical ao paradigma moderno de desenvolvimento. A obra parte de matrizes indígenas andino-amazônicas, mas não se limita a elas, aproxima-se também de outras tradições críticas, como o Ubuntu e correntes ocidentais, que questionam a centralidade do crescimento infinito, da acumulação e da exploração da natureza. Seu objetivo não é oferecer um manual pronto, e sim abrir um campo de reflexão sobre como organizar vida social, economia, Estado e território a partir dos direitos humanos e dos direitos da natureza. Ao longo do livro, Acosta examina os limites do desenvolvimento, os riscos de captura política do conceito e as possibilidades de construir modos de vida mais comunitários, plurais e ecologicamente responsáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, bem viver como ruptura com o desenvolvimento e o progresso. O eixo central do livro é a recusa de tratar o bem viver como mera versão adjetivada do desenvolvimento. Acosta insiste que não se trata de desenvolvimento humano, sustentável ou inclusivo, mas de uma alternativa ao próprio desenvolvimento, entendido como um projeto histórico ligado ao crescimento econômico permanente, à acumulação de capital e à extração intensiva de recursos naturais. Essa distinção é decisiva porque desloca a discussão do aperfeiçoamento do modelo para sua contestação estrutural. Em vez de perguntar como desenvolver melhor, o livro pergunta que tipo de civilização esse modelo produz e quais vidas ele sacrifica para se sustentar. Nesse sentido, a crítica não é apenas econômica, ela é ética, política e ecológica. O autor mostra que a promessa de progresso universal convive com desigualdades profundas, devastação ambiental e destruição de vínculos comunitários. O bem viver surge, então, como uma linguagem para imaginar outras bases de organização social, nas quais a qualidade da convivência importa mais do que a expansão material contínua. Em segundo lugar, saberes indígenas, pluralidade cultural e diálogo com outras tradições. A obra se apoia fortemente em saberes indígenas da América do Sul, especialmente andinos e amazônicos, mas evita qualquer idealização simplificadora. Acosta enfatiza que o bem viver nasce de experiências históricas concretas de povos marginalizados, que sua força está em valores como reciprocidade, relacionalidade, complementariedade e respeito à vida em comunidade. Ao mesmo tempo, ele argumenta que o conceito não pertence de forma exclusiva a uma única cultura, porque encontra ressonâncias em outras tradições, inclusive no Ubuntu sul-africano e em correntes críticas do pensamento ocidental. Essa abertura é importante porque impede que o livro reduza o bem viver a uma identidade folclórica ou a um essencialismo indígena. Em vez disso, a proposta é plural: múltiplos bons conviveres podem existir sem se subordinarem a uma fórmula única. O resultado é uma visão intercultural que valoriza conhecimentos historicamente deslegitimados e mostra que a construção de alternativas exige diálogo entre povos, experiências e epistemologias distintas. Em terceiro lugar, crítica ao Estado, à modernidade colonial e ao patriarcado. Outro tema forte do livro é a crítica às instituições e valores que sustentam a modernidade capitalista. Acosta analisa o Estado moderno não como árbitro neutro do bem comum, mas como parte de uma arquitetura histórica ligada à colonialidade, à hierarquia social e à imposição de uma racionalidade que frequentemente violenta povos e territórios. O livro também aponta o patriarcado como pilar dessa civilização, mostrando que a dominação sobre a natureza está conectada à dominação sobre corpos, sobretudo os das mulheres e dos grupos subalternizados. Essa leitura amplia o bem viver, para além da pauta ambiental, trata-se de reconfigurar relações sociais, políticas e simbólicas. A crítica à modernidade não significa rejeitar toda forma de organização institucional, mas questionar instituições que reproduzem exclusão, centralização e destruição. Por isso, o livro insiste em processos profundamente democráticos baseados em participação, pluralidade e reconstrução de vínculos sociais mais horizontais. Em quarto lugar, direitos da natureza e a redefinição da relação entre sociedade e ecologia. dos aspectos mais distintivos da obra é a defesa dos direitos da natureza como parte inseparável do bem viver. Essa ideia altera a lógica jurídica e política tradicional, porque a natureza deixa de ser vista apenas como estoque de recursos ao serviço da economia e passa a ser reconhecida como sujeito de valor e de proteção. A Costa trata esse deslocamento como uma verdadeira revolução conceitual, pois ele obriga a repensar a relação entre seres humanos, território e vida não humana. O livro relaciona essa mudança às crises socioambientais contemporâneas, especialmente à intensificação do extrativismo, das mudanças climáticas e da degradação ecológica. Nesse ponto, a proposta não é abstrata, ela se conecta diretamente aos dilemas de povos afetados por mineração, destruição de biomas e conflitos por terra. Ao defender a centralidade ecológica, o autor mostra que não existe futuro humano sustentável sem uma reorganização profunda da forma como sociedades produzem, consomem e regulam sua relação com o mundo natural. Por último, Cidade, Economia e Trabalho na Chave de Outra Civilização, o livro também se destaca por levar o bem viver para temas que, à primeira vista, poderiam parecer distantes das cosmologias originárias, como cidade, trabalho e economia. A Costa argumenta que a maior parte da população vive em áreas urbanas e que, portanto, não basta pensar o bem viver apenas no campo ou em comunidades tradicionais. As cidades também precisam ser repensadas como territórios de emancipação, com outra organização do tempo cotidiano, da mobilidade, do convívio e do uso do espaço, da mesma forma. O autor critica a economia centrada na acumulação e propõe outra lógica civilizatória, na qual o valor de uso, a cooperação e a suficiência se sobreponham à expansão incessante. O trabalho deixa de ser visto como mero imperativo produtivista e passa a ser discutido em relação ao ócio, ao cuidado e à reprodução da vida. Esse deslocamento dá ao livro uma dimensão prática importante. Ele mostra que o bem viver não é só filosofia política, mas uma chave para reorganizar instituições e hábitos concretos do cotidiano. Em conclusão, este livro deve interessar a leitores de filosofia política, economia crítica, estudos decoloniais, ecologia política, movimentos sociais e também a quem busca entender por que o debate sobre desenvolvimento já não basta para responder às crises atuais. Seu valor está menos em oferecer soluções fechadas e mais em provocar uma revisão de pressupostos profundamente enraizados. Para estudantes e pesquisadores, ele oferece uma síntese rigorosa de conceitos como buen vivir, plurinacionalidade, direitos da natureza e pós-desenvolvimento. Para militantes e formuladores de políticas, abre um vocabulário para discutir justiça social, justiça ambiental e formas de vida menos dependentes do extrativismo. O que o distingue de outros livros do gênero é a combinação entre densidade teórica, crítica civilizatória e abertura intercultural. A Costa não reduz o bem viver a um slogan nem a uma utopia vaga, ele o apresenta como processo histórico em disputa. Enraizado em saberes marginalizados e em tensão permanente com a modernidade capitalista, isso faz da obra uma leitura relevante para quem quer compreender, com seriedade, alternativas reais ao imaginário dominante de progresso. Se você quiser apoiar Alberto Acosta, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!